Olá, boa noite, painelistas. Sejam bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IIPC, com transmissão pelo YouTube e Facebook, todas as terças-feiras, às 21 horas. O nosso programa também está disponível nas mais diversas plataformas de podcast. Procure por IIPcast. Nesta edição, trabalhou na produção executiva Luciane Barros, o diretor de conteúdo Eduardo Ezag, o diretor técnico Felipe Diniz, transmissão de Lucas Soares e Pedro Baeta, e nossa equipe de apoio, Júlio Borges e Guilherme Aiex, equipe de peso aí, trabalhando com a gente desde o início do programa, desde a estreia. A sua participação é super bem-vinda. Envie perguntas e comentários pelo chat, que nós fazemos este programa pensando em vocês, os painelistas, e procuramos sempre correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com enfoque da conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. E o tema de hoje é autopesquisa e o comportamento alimentar. O cuidado com a alimentação reflete no resultado da sua saúde. O que é a interferência energética na escolha dos alimentos? O comportamento alimentar tem correlação com o equilíbrio energético? Como a autopesquisa do comportamento alimentar pode auxiliar no processo evolutivo e na realização da programação de vida? No painel evolutivo de hoje, nós vamos debater este tema da autopesquisa do comportamento alimentar, sobre a ótica da ciência conscienciologia, com a nossa professora convidada, a professora Estela Bruno. Ela é graduada em nutrição, voluntária da conscienciologia desde 2008, docente de conscienciologia desde 2010. Ela é voluntária do IPC na equipe do técnico científico. E é um prazer recebê-la, professora Estela. Tudo bem?
Tudo bem, Alessandra? Muito obrigada. Agradeço aí o convite. Gosto muito de falar desse tema, então espero que seja bem esclarecedor para todo mundo.
A gente sabe que você defendeu um verbete, né, sobre esse tema, então 2 horas lá da defesa do verbete foi pouco para a gente explorar o tema, mas a gente vai poder aprofundar um pouquinho aqui com os nossos painelistas. Então, gente, aproveite aí para mandar pergunta. Eu queria cumprimentar também Eduardo Ezag, ele também trabalha aqui com a gente, né? Ele é o nosso diretor de conteúdo também, Eduardo, professor coordenador do técnico científico no IPC Rio de Janeiro. Boa noite, Eduardo, tudo bem?
Tudo bem? Boa noite, Alessandra. Boa noite, Estela. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso painel evolutivo. Quero também estender meu boa noite aos painelistas que já estão aqui conosco e lembrar a todos que vocês podem participar ativamente no painel de hoje, colocando as perguntas no chat, que nós vamos selecionar as perguntas para a professora Estela poder responder aqui ao vivo na live. E aproveitem também e compartilhem essa live ainda na setinha aí, que ainda dá tempo de você enviar essa live que vai ser sobre o comportamento alimentar, que é bastante interessante e pode ser bastante útil aí para alguma pessoa que possa estar precisando de informação sobre esse assunto. E também lembre-se de assinar o nosso canal. Vamos começar então, Alessandra?
Vamos, Estela. A gente sabe, assim, popularmente, né, o que é o comportamento alimentar, né? Mas a gente quer falar da autopesquisa do comportamento alimentar com enfoque na ciência conscienciologia, está ampliando a ideia aí do comportamento alimentar. O que você poderia falar, assim, para a gente começar a nossa conversa, principalmente levando em consideração que a gente pode ter gente aqui pela primeira vez que ainda não conhece esse conteúdo da ciência conscienciologia?
Bom, comportamento alimentar, ele engloba toda aquela ação, toda a forma como você se relaciona com o alimento, né? Sim, não necessariamente só o comer, mas como você pensa em relação ao alimento, como você seleciona, quando você vai ao mercado, o que, que você escolhe para você trazer para casa, como que você faz essa seleção, né? Qual é o momento que você vai ao mercado fazer compra? Quando você está com fome? Ou você vai no momento em que você não está sentindo fome, está bem, está tranquilo, para poder escolher alimentos mais saudáveis? Porque quando você está com fome e vai no mercado, a tendência é você escolher aqueles mais palatáveis, açucarados, com gorduras, porque são esses que acabam saciando mais a nossa vontade. Como é que a gente pode fazer, então, uma relação do comportamento alimentar com a autopesquisa? Em primeiro lugar, observar de que forma que você consome os seus alimentos. Como é que você faz a sua refeição? A sua refeição é um momento importante do seu dia? Ou você espalha ela durante o dia, mastigando o dia todo, né? O dia todo você está com algum petisco, com alguma coisinha, e você nunca senta para fazer uma refeição de forma correta, né? Com a mastigação correta, prestando atenção no que você está comendo. Como é que você seleciona o alimento que você vai colocar no teu prato? Como é que é o teu prato? Teu prato é colorido ou teu prato é todo da mesma cor? Né? Todos os alimentos têm a mesma cor. Quando você está se alimentando, você está só se alimentando, prestando atenção, ou você está lendo um livro, olhando a televisão, ou até no celular, ou trabalhando? Né? Tudo isso fala de você. Então, tudo isso pode te trazer elementos para a tua autopesquisa. O fato de você não valorizar o seu alimento, ou você passar, não selecionar da forma correta, ou você não prestar atenção naquilo que você está ingerindo, está falando o quanto você tem de respeito e de prestar atenção no seu corpo físico. E o seu corpo físico, ele é necessário para essa vida intrafísica. Sem ele, não tem vida intrafísica, sem ele não tem cumprir PROEX, né? E mais ainda, um corpo físico saudável que vá até o final da sua existência saudável para que você possa cumprir tudo aquilo que você se programou de forma tranquila, sem sofrimentos, né? Então, assim, quanto você presta atenção, né, no seu corpo, qual a importância que você dá para esse veículo que nesse momento aqui ele é importante para você?
Você falando aí, Estela, eu lembrei que a consciência, o princípio inteligente, o pensante, nós, né? Todos nós somos consciências. A gente, para atingir um nível de maturidade, ou de como a gente chama em conscienciologia de holomaturidade, que é aquela maturidade integral, completa, né? Que leva em conta as múltiplas vidas que a consciência tem, os vários corpos, né? É algo assim tão abrangente, tão grande, né? Parece inalcançável para a gente, né? Que a gente sabe que nós estamos aí numa média de 25% de maturidade, né? Alguns um pouquinho menos, outros um pouquinho mais, mas a média daquelas consciências que despertaram para o processo evolutivo. E aí vocês, painelistas que estão aqui, se vocês têm interesse nesses assuntos, eu considero que vocês têm no mínimo 20% de maturidade, né? Aí a gente pensa assim, para que eu consiga evoluir, eu vou ter que, sei lá, eu vou ter que dominar tanta coisa, vou ter que ter meu equilíbrio emocional, equilíbrio energético, vai. Mas primeiro tem que fazer a tarefa de casa, né? Que é o básico, que é cuidar do corpo físico. A maturidade envolve isso. Então, uma consciência que já atingiu um patamar de maturidade mais elevado, ela consegue dominar, ela compreende como o corpo dela funciona, né? Ela compreende. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer para a gente aprender a evoluir nesse processo evolutivo é saber se alimentar. É o básico, é beabá. E a gente vê que a maioria, né? E eu me incluo nisso, dou muitas escorregadas em relação ao processo alimentar, mas isso mostra o quanto a gente ainda tem que aprender em relação a esse processo, né, de saber se alimentar. A gente fala também em conscienciologia, né, nas nossas aulas do curso básico, que a gente absorve energia e a gente exterioriza. E o ato de comer, de se alimentar, é um tipo de absorção de energia. E às vezes a gente faz isso de maneira não lúcida, né? Então, muito bacana, Estela. Eu sou muito fã desse teu objeto de pesquisa aí, desse discernimento que tem a ver. Então, você poderia falar um pouquinho sobre essa absorção energética em relação aos alimentos?
Quando você se alimenta, você está naturalmente absorvendo energias, né? Você pode absorver da natureza, pode absorver da terra, do chão, da água, enfim. Mas uma das formas que eu considero mais importantes de absorção de energias é através da alimentação, né? Então, assim, eu considero uma coisa muito importante, né? Eu acho que é determinante para a qualidade das suas energias, aquilo que você consome. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um conhecido que ele tinha uma dificuldade muito grande, ele considerava assim que parece que ele estava sempre ali a passar fome, né? Então, como tinha um X de alimentos, ele tinha que comer tudo, porque ele não sabia que hora que ele ia comer de novo. Pode ser um trauma dali da infância, algum momento que ele imaginou que ele fosse passar fome? Pode, tá? Mas o que que isso gerava nele? Primeiro que o aumento de peso, ele faz com que o seu chakra, o seu esplênico chakra, o seu umbilico chakra, eles fiquem mais travados, né? Eles ficam bloqueados, tá? O aumento do abdômen, ele causa esse bloqueio, né, do umbilico chakra. E o bloqueio do umbilico chakra, ele faz com que as suas energias já não fluam de forma mais tão positivamente. Não, elas não fluam de forma mais fluida, entende? Quando você se alimenta de forma exagerada, qual que é a sua tendência? Querer dormir. Querer apagar, né? Por quê? Porque o seu cérebro, todo o sangue que poderia, toda a oxigenação que poderia ir para o seu cérebro, para você pensar, para você fazer qualquer coisa, ele vai ser direcionado para o processo digestivo. Então, se você está sobrecarregando o tempo todo o seu estômago, naturalmente que você começa a não ter boas reflexões, né? Você não começa a não ter pensamentos. Você vai estar sempre com sono, vai estar sempre cansado, né? Assim, a sobrecarga do seu estômago, ela é muito grande. Quando você absorve alimentos mais, de forma mais porcionada, né? Eu gosto de porcionar várias vezes para o dia. Eu costumo recomendar para os meus pacientes que porcione as refeições em 6-7 porções por dia. E porções menores. Por quê? Você não vai chegar com muita fome na próxima refeição, você vai ficar o dia todo saciado, né? Você não vai. Não tem necessidade da gente sentir fome, basta você sentir que você está precisando do alimento, você vai se alimentar, enfim, e você vai continuar o seu processo. Com isso, o nosso processo de lucidez, ele fica mais. Você fica mais lúcido durante o dia, você sente menos sono, menos cansaço, menos peso, né? Então, o processo da alimentação é preciso sempre avaliar o que eu estou consumindo, né? Para onde está indo, o que, que eu estou fazendo com isso e está em excesso ou está faltando alguma coisa? Estou consumindo de tudo um pouco ou estou consumindo só determinadas coisas? Isso tudo vai refletir nas suas energias. Então, às vezes, a pessoa ela precisa fazer os trabalhos de energias. A gente vê nos cursos, né? A pessoa lá tentando trabalhar energias. Eu não sinto o estado vibracional, né? Que é a vibração máxima das nossas energias que a gente ensina a técnica nos cursos. Essa pessoa, às vezes, ela tem um processo alimentar difícil, ela não consegue, a energia dela é travada, ela não consegue movimentar as energias, entende? Então, tudo isso pode vir de um processo alimentar inadequado.
Muito bacana isso, muito bacana, Estela, porque a gente começa a ampliar a visão da influência que os alimentos têm na nossa vida, né? Ah, estou comendo só uma feijoada todo dia, não tem nada demais, né? Eu estou me entupindo de chocolate todo dia, não tem nada demais, né? Tudo isso tem. Agora você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é o efeito que uma vida passada pode ter no nosso comportamento alimentar. Você tem algum caso para contar para a gente de ações que ocorreram, atitudes, né, relacionadas ao alimento, se tem influência na nossa vida hoje, que aconteceram em outras vidas?
Olha, não tenho assim um exemplo de projeção, nem de rememoração, nada disso. Mas assim, eu estudo muito, então eu pesquiso muito, né? De onde veio a nossa alimentação? Como é que você aprendeu a se alimentar? Então, tem livros, tem informações que trazem lá do passado algumas informações que já vão construindo para a gente uma ideia do que, por que hoje nós nos alimentamos dessa forma. Mas eu tenho um exemplo de uma pessoa que precisou, tinha um processo de raiva, né? Então a gente trabalhava muito essa questão da raiva. E uma possibilidade que se aventou, né, assim, conversando, é de que essa pessoa no passado foi um guerreiro, e esse guerreiro matava, né? Hoje não mata mais, então todo o processo dele ficou preso. Na questão ou alimentar ou sexual, né? Então, quando não se cumpria o lado sexual, isso exacerbava no lado alimentar. Então, ele consumia como se ele tivesse com raiva, né? Assim, ele queria acabar com a raiva ali, né? Devorando o alimento. E era impensado porque não sentia sabor, não sabia o que estava comendo, era o que viesse na frente. E aí, se eu parasse para conversar, aí parava para conversar e perguntar: o que que você sentiu de sabor? Como é que era o sabor? Ele não sabia responder, né? Porque assim, era uma coisa de devorar mesmo, né? Uma coisa de acabar com aquilo. Aí tem uma outra pessoa também que eu convivo que ele fala para mim assim: ah, eu como para matar a fome. A gente não come para matar a fome porque a gente não precisa ficar com fome, né? A gente se alimenta para sanar uma necessidade física que você para você poder sobreviver, né? A gente precisa repor aquilo que você está perdendo. Então, e ele fala assim: eu não importa o que eu como, porque eu como para matar a fome. Matou a fome, está satisfeito, está tranquilo, vai dormir. Então, assim, que vida é essa, né? Que preocupação é essa? E aí, essa outra pessoa que a questão da raiva estou comentando aqui porque ela. Essa pessoa abriu, já tem artigo escrito, enfim, abriu esse processo todo, né? É um processo de autopesquisa, é uma coisa que foi superada, né? E hoje, depois de um tempo se trabalhando, eu percebo que na hora que ele senta para comer, ele come o suficiente. Quando ele se sente estressado, preocupado, quando vem alguma preocupação, alguma coisa assim, que o dia está mais corrido, ele percebeu que daí ele acelera o processo, né? Aí ele mastiga mais rápido, não mastiga direito, aí não presta atenção no que está comendo, serve além da conta. Então, aí ele tem que parar, observar, né? Ver o que que está pegando naquele momento, por que que ele está. Na alimentação, está refletindo alguma coisa que ele está sentindo e que ele pode resolver de uma outra forma, né? Então, isso é muito comum. No meu dia a dia, eu trabalho com pessoas que têm transtorno alimentar. Então, as pessoas com transtorno alimentar, elas vêm de um processo que de algum trauma, né, que aconteceu provavelmente lá na infância, na adolescência. Às vezes, eles nem se recordam, nem sabem o que que é. Então, o meu trabalho é feito em conjunto com psicólogos, né? O psicólogo, na verdade, vem, eu não posso diagnosticar, vem diagnosticado do psicólogo, e para eu trabalhar essa parte nutricional. Esses pacientes, eles às vezes, eles não conhecem sinal de fome. Então, eles não sabem o que é sinal de fome. O que é sentir fome, né? Eles consomem o tempo todo sem parar. Então, o trabalho com eles é ir. Ver eles diminuírem esse consumo, para que eles possam entender o que, que é o sinal de fome, o que, que é sentir fome, para ele poder, para eu poder ensinar que a gente come quando está sentindo fome, ou quando está sentindo necessidade, a gente não come o tempo todo, né? O nosso organismo não é uma máquina. Eu costumo falar do carro, né? Você não para toda hora no posto de gasolina para pôr gasolina no seu carro. Você vai pôr a hora que já está baixando lá, aí você para, porque senão você vai ficar sem gasolina na rua. É a mesma coisa. Com alimento é a mesma coisa. Muito Mas é, essa questão de relacionar com vidas passadas, é, a gente vem num histórico de alimentação do passado, né? Por exemplo, tem pessoas que gostam muito de coisa amarga. Acho que foi você que comentou, né, Alessandra, que você gosta de muita coisa amarga.
Eu gosto.
É, provavelmente, no passado, o sabor amargo deve ter te salvado a vida em algum momento. Né?
É, algum medicamento.
Algum medicamento, né? Alguma coisa.
Tem eu gosto, pessoas... por exemplo, de boldo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto de beber chá de boldo, assim, por prazer. Tem gente que acha estranho isso, né?
Então, a minha mãe gosta de carqueja, por exemplo. Carqueja é muito mais amarga do que o boldo. Então, é, provavelmente isso pode ser algum reflexo do passado, sim. No passado, como é que você ensinava para a criança ou para as pessoas que podia comer determinada coisa ou não? Se tivesse amarga, é porque estava verde, não estava bom. Se você comesse alguma coisa amarga, você poderia adoecer e morrer, porque não tinha muito o que fazer. Ou também quando está estragado, né? Que passou do ponto também, as toxinas elas amargam. É, então, assim, o que eles faziam? A carne era extremamente temperada para poder conservar, era a única forma que tinha de conservar, e grande parte das vezes, os últimos porções que eram consumidas, elas já estavam em processo de estar estragada. E muitas vezes morria-se em função disso, né? Dessa alimentação com um produto que já não estava bom, que já não estava no melhor. Então, assim, a gente tem uma história de passado. Isso reflete na nossa vida hoje. Por que que eu tenho intolerância, por exemplo, vamos pensar aqui. É, no meu caso é o... Puxa, fugiu completamente. É um tempero. Eu não suporto aquele tempero. Eu passo mal, fico ruim mesmo.
E as eu conheço falam... uma pessoa que tem alergia à banana.
Banana, eu conheço também. Eu sei quem
está falando. Eu acho tão estranho isso, mas acontece.
Eu conversei com ela, conheço a pessoa, e ela falou para mim que até passar perto do bananal já faz mal para ela. Então, assim, existem organismos, né? Cada organismo é de um jeito, cada pessoa tem lá as suas dificuldades, a gente tem que respeitar quando alguém falar, eu não como tal coisa, tudo certo, né? Eu não quero mais comer carne. Tudo certo, a gente vai achar uma forma de pôr alguma coisa que substitua o que você está perdendo que tem na carne, e tudo certo, vamos para frente. Existem pessoas que não podem parar de comer carne, aí vem a outra crítica, né? Mas tem que parar de comer carne por causa dos animais. Gente, tem gente que não pode, tem gente que precisa ainda, o organismo daquela pessoa necessita daquilo.
Eu vou te interromper porque tem uma pessoa que fez uma pergunta. Aliás, Estela, os nossos painelistas hoje estão assim, olha. Cheio de pergunta, né, Eduardo?
Tem muita pergunta mesmo, Estela. Agora, quando a gente começa a falar desse assunto aí das vidas passadas e das repercussões no comportamento alimentar, bastante interessante. Eu conheço uma casuística de uma pessoa que não comia pizza nessa vida, não comia... E aí eu fui descobrindo, vamos mexendo, mas pizza? Não era pizza, era o queijo. E a pessoa depois contou que teve um sonho que foi envenenada com um pedaço de queijo em outra vida. E aí nessa vida não consegue comer queijo, que é um alimento que muita gente come sem nenhum problema. Mas aí é um trauma de outra vida que perpetua.
Exatamente, tem muito isso, sabe, Eduardo? Dentro dos pacientes, às vezes eles trazem, falam algumas determinadas coisas e a gente vai tentando buscar para ver de onde pode ser que venha aquilo e a gente não encontra nenhuma referência nessa vida, né? Pelo menos, e aí a hipótese que vem é de que vem um trauma de vida passada mesmo. E é isso aí.
E a gente tem pergunta mais aqui, Estela, dos nossos painelistas. Eu já vou trazer aqui uma pergunta.
Tá.
Da Marta só fala, fala o seguinte: boa noite, Estela. Comer carne, poderíamos absorver a energia do animal no momento do abate? É a questão das bioenergias, né?
Exatamente. Marta Sofa foi minha aluna do Assistenciologia. Muito obrigada, Marta, pela sua presença, pela sua pergunta. Sim, podemos, né? Dependendo da forma que foi feito o abate, a carne do animal pode ficar impregnada, sim, do sofrimento, das energias, né? Tem todo esse processo. Existem estudos, né, eu acho que existem até, eu não sei como é que é feito o abate hoje, tá? Mas parece que eles usam os recursos mais suaves para o animal não ficar estressado na hora do abate, tem toda essa questão. Mas, infelizmente, não tem como a gente afirmar que realmente a carne está isenta, né, do processo ali do sofrimento do animal. Então, existe a possibilidade, sim, a gente pode absorver a energia do animal. Por que que se come carne, né? Existem alguns pessoas que têm um processo de apatia muito grande. E é justamente a energia da carne que traz a energia para a pessoa, sabe? Então, aquela pessoa não precisa ser muito, mas às vezes retirar a carne, ela vai ficar muito apática e ela não vai conseguir desenvolver, né? Ela não vai conseguir ter uma vida normal. Por isso que algumas pessoas a gente não pode ter. Então, aí entra a energia do animal, né? Que está ajudando o processo de uma pessoa que precisa daquela energia. Mas, infelizmente, não tem como a gente evitar, né, de absorver a energia do animal.
Por isso que é importante a autopesquisa, né? Para a pessoa saber do que ela realmente precisa, né?
Exatamente.
Ou se ela
exatamente
não precisa também. Assim, só eu acho muito sério, sabe, Estela, a gente parar de comer alguma coisa ou ter um comportamento alimentar. Aí eu entro no meu lado farmacêutica também, porque existem alguns tipos de prejuízos orgânicos que é difícil de recuperar, né?
Isso, é.
Então, eu acho que também a pessoa tem que ter uma responsabilidade em relação ao alimento por causa disso, dos prejuízos que, para você recuperar, alguns não dão para recuperar, né? Você poderia comentar? Eu lembro que você falou isso também na sua defesa de Verdete, né?
Existem casos de... vamos falar aqui da dieta muito restritiva, né? A pessoa que ela faz a opção, ela quer emagrecer, o foco dela é emagrecer. Então, o que que é emagrecer? A pessoa tem a ilusão de que ela vai perder gordura. Ela não perde gordura. Emagrecer, quando a gente emagrece, quando a gente reduz medidas, né? Então, vamos falar assim. Na verdade, a gente está desinflamando as nossas células do tecido adiposo. Ele está voltando ao normal, a gente não, porque a obesidade é uma inflamação. Por isso que a obesidade é uma doença, né? Então, quando a gente trata de obesidade, a gente está tratando de uma enfermidade mesmo. Né? Ela tem um CID, ela é tratada como uma enfermidade. Então, quando a gente reduz medidas, quando você se alimenta de forma adequada, quando você consome o suficiente para você se alimentar, para você se nutrir, tá? Alimentar é diferente de nutrir, tá, gente? Alimentar é muito mais do que nutrir. Nutrir é você se alimentar da forma certa. E quando você faz isso, é naturalmente que a gente desinflama e o organismo volta ao normal e a gente reduz medidas, tá? Cada pessoa tem um tipo de corpo, cada pessoa tem uma forma, tem pessoas que têm ossatura mais larga, mais pesada, então é muito difícil afirmar quando uma pessoa está no peso ideal só por uma tabela que você vê lá na internet, né? Às vezes na internet fala assim, o seu peso ideal para sua altura é X, não é bem assim. Eu conheço 3 pessoas que são da mesma altura, têm o mesmo peso, e você olhando para elas, uma parece mais gordinha que a outra. Por quê? É o formato do corpo da pessoa. E a gente precisa respeitar isso, né? Quando você faz uma dieta muito restritiva, né, que daí é o foco daquelas pessoas que querem perder peso muito rápido, né, que acha que esse que é o objetivo... A tendência de você perder massa magra e não desinflamar é muito grande. Então, o que que você vai perder? Você vai perder musculatura. E a musculatura que você perde, que eu estou falando, não é só do braço, da perna, da barriga. Você vai perder músculo cardíaco e massa óssea, né? E a músculo cardíaco e massa óssea a gente não recupera, tá? Até a musculatura física de braço, de perna, você consegue recuperar. Mas músculo cardíaco e massa óssea a gente não recupera. É perda irreparável. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com questão de essas dietas muito restritivas, dieta de outra pessoa que você adapta para você, isso não existe, né? Ou aquela dieta que já estava pronta, né? A pessoa chegou lá, o médico tinha uma dieta pronta na gaveta. Então, são cinco cálculos diferentes que a gente faz, avaliando cinco, itens diferentes para você chegar a uma conclusão do quanto aquela pessoa precisaria consumir para que ela não ganhe peso ou para que ela perca medida, entende? Existe uma série de distorções que a gente vê, né, infelizmente. Mas para mim a mais grave é essa, a pessoa que ela foca no emagrecimento, né? Não é um emagrecimento, às vezes não perde nada da inflamação que tem, mas perde aquilo que não deveria perder, que é a musculatura.
Isso é
Isso é
muito
muito
sério,
sério. E
né?
tem uma patologia, ela não é uma patologia ainda clínica, né? Não, ela não está confirmada como uma patologia, mas ela já vem sendo estudada como tal, que é a ortorexia. Então, o que que é a ortorexia? É aquela pessoa que ela fica obcecada por alimentação saudável. Então, ela sofre quando ela não encontra aquilo que ela precisa comer. E aí ela não come, porque ela não tem aquilo que ela precisa comer, né? A gente precisa ter um bom senso também na hora de se alimentar. Claro que a gente vai fazer opções as melhores possíveis, mas determinado momento você está num local que não tem e você precisa se alimentar. Então, tinha uma paciente que ia com o filho para o consultório, né? E ela não conseguia, ela tinha que ela não podia comer arroz branco. E aí o filho dela falava: mãe, mas o arroz não vai te fazer mal. E ela, sabe, aquele sofrimento por conta disso. E tá tudo certo, gente. Se só tem arroz branco, você vai comer arroz branco. Põe um brócolis, uma cenoura, você repõe ali as fibras que o arroz branco perdeu, que o arroz integral, né, no caso, tem, e bola para frente. A gente não pode. Então, aí já é um outro tipo de patologia. Daí já é uma coisa mais mental mesmo e precisa ser trabalhado.
É
É muito
muito
sério.
interessante isso, muito bacana a gente começar a ter mais discernimento em relação ao como a gente se alimenta, porque essa pessoa que tem essa patologia, esse problema, às vezes ela não sabe que ela tem esse problema, né?
Não, ela
Ela não
acha que ela está
sabe, ela
certa.
não reconhece que ela tem
Não.
aquela dificuldade. Ela acha, não, eu estou
Exatamente.
fazendo para o meu bem, né? Só que, na verdade, ela está se prejudicando, né?
Está se
Muito interessante.
prejudicando.
Agora, eu vou passar para o Eduardo, porque, Eduardo, a gente só fez uma pergunta. A nossa lista aqui está enorme. Vamos lá, Eduardo.
Vamos lá, Estela, que a gente tem várias perguntas aqui dos nossos
Ok.
painelistas. A Andréia Teixeira, ela, inocente, ela pergunta o seguinte: em relação à alimentação, poderia ampliar a conexão com o Holopensene da Consim?
Em relação à alimentação, poderia ampliar a conexão com o Holopensene da Consim? Eu gostaria de entender melhor a pergunta, acho que ficou meio confusa para mim.
Então, Andréia, coloca
Vamos
aí
lá,
para a gente no
coloca
chat
de
o
novo,
complemento
Andréia.
aí para a gente perguntar novamente.
Eu não entendi bem o que ela quer saber, né? Mas assim, quanto mais, quanto se você quer saber se melhora a sua conexão como consciência intrafísica, né? Claro que tudo que te traz autoconsciência, né? Autoconsciencialidade, né? Aquilo, quando você fica autoconsciente, né, daquilo que você está fazendo, tudo que você fizer em benefício disso vai melhorar suas conexões com tudo, né? Não, eu não sei se é essa a pergunta
Eu
exata que
acho
ela.
que tem a ver também, assim, por exemplo, falando, já extrapolando, né? Será que tem interferência o holopensene do ambiente no comportamento alimentar?
Com certeza, e muita, muita mesmo. Por exemplo, vamos pensar aqui em restaurantes, né? Eu sou uma pessoa chata com restaurante. tá? Então, eu sou uma pessoa chata e sempre fui chata, mesmo antes de ser nutricionista. Então, se eu entrar num ambiente e eu não me sentir bem, a energia daquele ambiente não tá boa, claro que ela tá impregnada naquele alimento, né? Aconteceu uma vez de eu ir num shopping, meu filho, minha nora, e aí a gente foi comer uma daquela batata recheada. E a moça que estava atendendo, ela estava irritadíssima. E eu fiquei jogando energia, fui, né, conversando com ela, e eu senti que tinha algum contexto de conflito que tinha acontecido entre eles ali. Aí eu falei para o meu filho, eu falei, olha, eu acho que não é uma boa, né, nesse momento, comer uma batata recheada. A gente não sabe com que energia que vem essa batata lá de dentro, né? Então, e a mesma coisa restaurantes. Às vezes você entra num restaurante extremamente simples, com poucas opções, e é muito limpo, né? A energia é muito saudável. Em outros momentos você entra num restaurante daqueles mais caros, mais, né, mais bem frequentados, que o pessoal escolhe mais, e a energia não é boa. Já aconteceu de eu entrar na cozinha de um restaurante. Eu, como nutricionista, eu fiz estágios, né, em cozinhas, de entrar em restaurantes renomados, e eu entrar na cozinha do restaurante e fiquei assustadíssima. E fui embora. Eu não voltei mais naquele restaurante. Então, claro que toda aquela energia do ambiente, ela fica impregnada, sim, no alimento, e pode causar, assim... Às vezes o efeito é muito rápido, você já sai com dor de barriga de dentro do restaurante.
Então tem a influência, né, do cozinheiro, da pessoa que tem, vai preparar tudo, a comida, ela coloca a energia dela, sim, né? Aí eu lembrei dois filmes, que é aquele filme Como Água para Chocolate.
Ótimo, excelente.
E ele fala, né, do amor que a cozinheira, isso, né, colocava energia lá. Né? Então, isso explica, por exemplo, por que o bolo que a avó faz é mais gostoso, isso, do que o que, exato, compra na padaria, né?
Exatamente.
Tem um percentual energético.
Tem, com certeza, com certeza. Assim, as pessoas que não estão bem, que elas estão irritadas, o ideal é que elas não vão para a cozinha, né? Vão fazer outra coisa. Vão lavar a calçada primeiro, né? Dá uma pensada, baixa ali as energias, faz uma reflexão, porque se você for para a cozinha com aquela energia, com certeza você vai impregnar o alimento com aquela energia. E o efeito é muito rápido que você percebe nas pessoas que consumiram, muito rápido. É muito interessante isso. Não, eu recomendo não fazer experiência, não façam experiência.
O outro filme é Tomates Verdes Fritos, também, que é bem interessante também. Interessante. Fica aí a dica para os painelistas. Eduardo, vamos lá.
Tem também, acho que é o Jantar de Babel também, é muito bom.
De Babette,
Babette, isso.
A gente tem mais perguntas aqui.
Vamos lá.
Da nossa amiga Isabel Fernandes. A pergunta que muita gente acho que já se perguntou. Essa pergunta aqui. De forma simples, nós somos o que comemos?
De forma simples, nós somos o que comemos. Infelizmente, nós somos o que comemos. Porque, assim, quando você se aproxima de uma pessoa, você pode observar que ela tem um odor diferente, ela tem uma forma de se comportar diferente, ela é mais lenta, ela é mais... ou ela é muito agitada, né? Pode perguntar sobre a alimentação dela que vai ter influência. Pode perguntar. Eu tenho pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, né? Eu tenho alguns pacientes, até amigos, pessoas que são pacientes, né? A gente acaba atendendo, que eu percebia que tinha uma lentidão, né, muito grande no pensar, uma lentidão em uma série de coisas. Quando você faz a cirurgia bariátrica, você retira o campo de absorção do organismo, né? Você reduz o espaço de absorção do organismo. Então, a pessoa absorve menos nutrientes, né? Aí você precisa suplementar. O tempo todo você tem que estar cuidando, né? E suplementando aquilo que está faltando. Então, assim, nós somos o que comemos, né? Eu tenho um amigo que fez isso antes de eu ser nutricionista, tá? Fez a cirurgia bariátrica e ele bebia leite condensado. Né? Eu falei, não adianta nada se você fizer isso, você está se auto-enganando. Então, porque com o tempo ele acabou voltando, enfim. Não sei qual foi o tipo de cirurgia que ele tinha feito também, na época não tinha muito conhecimento, não... mas ele já reverteu todo o processo dele, já está gordinho, já, né, infelizmente. Mas somos, Isabel, somos o que comemos, tá? A nossa pele fica diferente, o nosso cabelo fica diferente. Eu estava observando, gente, os atletas nas Olimpíadas, né? Então, meu marido senta comigo e fala assim, ah, você fica olhando o cabelo, né? Você fica olhando a pele. É, porque o atleta, ele não come para a sobrevivência dele, ele não come para se alimentar. Ele come para ter a melhor performance. Então, o atleta, ele não é saudável. A gente acha que o atleta é saudável, ao contrário, ele não é saudável. A alimentação dele, diariamente, ela é, de acordo com o que ele vai ter que fazer, ela muda, né? Então, assim, se você observar, a maioria deles não tem um cabelo bonito, não tem uma pele bonita, né? E, enfim, tem vida curta no esporte, acaba tendo um final de vida muito, muito doente. Então, isso reforça ainda mais, somos o que comemos. Isabel é minha amiga querida também.
A gente tem mais pergunta aqui do nosso amigo Luiz Felipe. Ele pergunta o seguinte, é possível utilizar a psicometria na escolha dos alimentos? Essa aí é uma ótima dica.
Não é só possível, como eu recomendo que você faça, né? Se você for ao mercado e for escolher o alimento, fruta, seja lá o que for, se você fizer uma psicometria, você vai acabar escolhendo os melhores alimentos. O que é a psicometria? É você jogar energia no alimento, daí você absorve essa energia e vê que informação que vem a respeito dele, desse alimento. Então, assim... É muito comum no mercado, às vezes você está com pressa, você acaba comprando alguma coisa pronta, porque você vai chegar em casa, vai ter todo um transtorno, então você acaba comprando ali alguma coisa pronta. Fazer a psicometria desse alimento que você vai comprar pronto, mais ainda do que a fruta e o legume, né? Porque a fruta e o legume você vai lavar, você pode jogar energia, enfim, ela passou por vários processos. Mas o alimento que já vem pronto, né? Principalmente o ultraprocessado, então, é sempre bom você fazer. E se você fizer a psicometria da salsicha, você vai ficar assustado. Desculpa.
Boa! Boa, Estela!
Eu já fiz, tá, gente? Eu já fiz. Eu tô falando por experiência própria. Façam suas próprias experiências.
Não acredite em nada,
não,
né?
Não acredite em mim. Façam suas próprias experiências. Faça a psicometria da salsicha para você ver o que você vai sentir.
Eu tenho o hábito de fazer essas psicometrias quando eu vou no mercado, é bem bacana, é só você olhar aquela que se destaca mais, aí você observa, né? É bem interessante começar a valorizar as leituras energéticas nas escolhas dos alimentos, né?
Sim.
Às vezes um alimento, já aconteceu comigo, tem uma cara linda, mas sei lá, eu acho que tem alguma coisa estranha. Às vezes já é um processo energético mesmo, né? Agora, tem uma pergunta que o Eduardo pulou que eu queria ressaltar aqui, da Graciane Pessini, que ela fala o seguinte, professora Estela, uma pessoa que sofre de distúrbio alimentar, pode haver um processo de obsessão envolvido? Ou seja, pode ter consciência envolvida nesse processo?
Oi, Graciane, também, minha aluna querida lá do Assistenciologia. Meus alunos são todos aqui hoje. Então, na maioria dos casos tem, tá? Por quê? A pessoa, o assédio, ele é fruto do autoassédio. Então, se essa pessoa, ela já tem um trauma, ela já tem um problema dela, né? De autoassédio, de que ela não consegue se organizar energeticamente, pensemicamente, emocionalmente... Então, provavelmente, ela tem companhias, né, extrafísicas. Eu vou dar um exemplo de pacientes que, às vezes, chegam no consultório, né, e aí, conversando, você vê, o paciente fala assim, não foi um só, tá? Eu já tive dois ou três que falaram a mesma coisa. E tem uma voz que fica falando para eu comer, né? Aí, assim, eu passo na frente da padaria, eu não entro. Mas eu vou até na esquina e volto, daí eu volto, eu não entro, mas essa voz fica insuflando. Se eu for para casa, ela vai fazer eu voltar e comprar o que eu não queria comprar. E aí, se eu voltar para comprar, eu vou comprar muito mais do que se eu tivesse entrado naquela hora e comprado só um pedacinho, né? Então, tem muito, muito, muito processo de obsessão envolvido. Às vezes, eu consigo até visualizar se a consciência está ali acompanhada ou não, né? Como eu já tenho esse conhecimento, né? Eu acabo visualizando e percebo que tem companhias, sim, tá? E, infelizmente, não tem muito como a gente falar, tem pessoas que não dá para eu entrar por esse viés. Então, o que, que eu posso fazer para essa pessoa, né? Eu peço para ela arrumar um diário e ela ir fazendo anotações, né? Cada vez que vier a voz, aí você começa a se perguntar, né? Se você está mesmo com vontade, se você está mesmo com fome, se você acabou de comer, se dá para esperar pelo menos 2 horas para você comer. Aí começa, porque se a pessoa começa a pensar, a refletir, fazer anotações, daí ela consegue desconectar, né, daquela consciência que está ali insuflando. Então, geralmente funciona quando o paciente consegue fazer consegue seguir, né, o que a gente está falando. Mas tem uns que daí cedem, infelizmente, e vão. E assim, de rodar várias vezes na quadra para não entrar na padaria e fica e não consegue ir embora, fica imantado ali naquele processo, e aí acaba indo, voltando e comprando.
Muito interessante isso acontecer mesmo, porque essa pergunta, porque isso acontece, é relativamente comum. Existem pessoas que são viciadas, né, em determinados alimentos, e quando elas passam pela morte biológica, elas continuam com aquele desejo, com aquela vontade de comer, mesmo o corpo extrafísico, né, o psicossoma, não precisa de alimento, mas mesmo assim ela tem aquele desejo de sentir aquele sabor, né?
Isso. A gente vê muito isso também em casas onde as pessoas têm muitas brigas da hora do almoço, né? Tá sentada, a família briga muito, discute muito ali na hora do almoço, né? Nesse momento, o excesso alimentar pode acontecer justamente por isso, porque daí todo aquele tumulto ali acaba atraindo consciex, e as consciex, elas se aproveitam dessas energias, né? Então, é muito comum isso também, os excessos alimentares nesses momentos por conta disso.
Então, Estela, eu vou te propor uma técnica. Não tem a técnica da alcova blindada que o professor Valdo coloca lá no livro Projeciologia? Fazer a técnica da mesa blindada.
Mesa blindada.
A gente tem que fazer o estado vibracional, criar uma bolha energética protegida na mesa, para segurar, não deixar as consciências.
Exatamente. Mas a ideia... Mas aí entra a autopesquisa, Alessandra. Aí essas pessoas que entram em conflito na hora da refeição, tem que avaliar. Por que na hora da refeição? Né? Será que as consciências não estavam ali já justamente insuflando e sabem o que vai acontecer? Então elas vão insuflando, insuflando para acontecer, e aí elas conseguem se aproximar. Né? Por que exatamente naquele momento? Por que não em outro? Então, assim, aí vai a autopesquisa, né?
Muito bom, Eduardo. Vamos lá, Eduardo. Mais perguntas dos nossos painelistas.
A gente tem aqui a pergunta da nossa amiga frequente aqui no painel evolutivo, a Mari Lux. Ela pergunta o seguinte: professora Estela, sou chocólatra, adoro chocolate, principalmente 70% amargo. O que pode falar a respeito? E ela já agradece.
Oi, Mari Lux, tudo bem? Bom, ser chocólatra é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Assim, porque a dependência do chocolate. Gostar de chocolate é uma coisa. O chocolate 70% amargo, ele é positivo, ele não faz mal, ele tem menos gordura, tem menos açúcar. Então, entre escolher um chocolate ao leite, recheado, né? Enfim, o 70%, tudo certo, né? Agora, é o chocólatra que eu queria que você refletisse, né? Por que chocólatra? Chocólatra é um tipo de vício, né? Então, vamos lá, vamos trazer para a autopesquisa. Será que eu preciso realmente... Eu não sei em que nível, tá? Tô aqui. É que eu peguei o chocólatra aí como referência. Mas em que? Me chamou atenção, né? Mas eu não sei em que nível, se você cede o tempo todo, enfim, né? Não que o chocolate 70% seja muito negativo, mas eu acho que valia a pena dar uma refletida no chocólatra, né? Por que que eu preciso? Então, assim, quando te domina alguma coisa, aí a gente tem que pensar, por que que eu estou cedendo para alguma coisa que me domina? Não sei se eu ajudei. Né?
Não, mas é isso mesmo, a gente tem que pensar, porque... a gente teve aqui no painel também, quando foi falar sobre alcoolismo, né? A pessoa que consome, por exemplo, consome muito álcool uma vez por ano pode ser considerada alcoólatra, né? Uhum. Então, por quê? Porque não consegue, uma vez por ano ela toma um porre, ela não consegue não tomar o porre naquele dia. Então, é assim, é quando a pessoa perde o controle, né? Exatamente. Agora, sim, também tem o negócio do modismo, né? Uhum. Às vezes parece que o marketing, ele vende a ideia, ah, que é bonito você ser chocólatra, né? Uhum. É bacana, aí tem vários... casas que vende chocolate, empresa, e coloca, né? Então, a gente tem que se questionar mesmo sobre isso. Muito bem colocado.
Em todos os sentidos, né? Não só o chocolate, né? Tudo que você...
Café, por exemplo,
tudo,
né?
Né? Assim, você pode consumir tudo. Nada é proibido, né? Agora, é a gente observar de que forma que a gente está consumindo. O que está te levando a consumir? É porque você está com vontade de comer um chocolate agora, nesse momento? Ou é porque você está com fome, ou, né? Sempre é autopesquisa, né? O que está me levando àquele ato? Qualquer ato, né? É que a gente está falando de comportamento alimentar, mas qualquer ato. Por que que eu estou sendo induzida a determinada ação? Né? Mas é só uma questão aí para pensar, né?
Eduardo, a gente tem uma pergunta aí falando sobre projeção consciente também, né?
Sim, vamos trazer aqui essa pergunta. É o AJCC Projeção Astral. Ele pergunta o seguinte: uma boa noite aos amigos. Existe alguma relação direta entre a projeção astral e o tipo de alimentação que a pessoa utiliza?
Existe. Tá? Por exemplo, a Alessandra trouxe aqui a questão da feijoada, né? Se você comer uma feijoada antes de dormir, muito provavelmente você vai ter ou uma projeção pesadelar, ou você vai ter uma projeção não lúcida, enfim, você não vai conseguir ter proveito da sua projeção, né? Nada contra a feijoada, tá, pessoal? Pode comer a feijoada. Com comedimento, né? Não precisa ser todos os dias, enfim, num horário adequado. Aproveita um dia que é um dia mais festivo, ou tá mais fresquinho, enfim, né? Mas, assim, eu já observei em mim, tá? Que, dependendo do tipo de alimento que eu consumo durante o dia, interfere na minha projeção. Interfere nas minhas energias, interfere na minha projeção. Não necessariamente na projeção, mas interfere na minha lucidez. Sabe? Eu fico mais pesada. Quem tem processo de ectoplasmia e tá, por exemplo, quando a gente está num curso, né? Eu estou lá num curso ECP2, então eu trabalho numa equipe de campo de ECP2. Quando eu estou trabalhando numa equipe de campo de ECP2, que é um curso que exige muito a energia da equipe, principalmente a energia ectoplásmica, que é uma energia mais densa, né? Que ela é uma energia que ela é utilizada nesses cursos para fazer um desassédio mais profundo, né? Às vezes até para cirurgias e uma série de coisas que podem acontecer. Então, a pessoa que está predisposta e tem essa produção de ectoplasmia um pouco mais exacerbada, ela tem que tomar mais cuidado com o que ela vai consumir, né? E aí eu percebi em mim, durante os cursos de campo, assim, que é claro que eu saio do campo com muita fome, porque eu doei muita energia, mas se eu ceder a essa fome, se eu for lá comer aquilo que eu tô com vontade porque eu tô com fome, eu não vou conseguir ter bom proveito do curso no resto do tempo, tá? E interfere também na minha projeção. Eu perco lucidez, às vezes eu não rememoro, fico mais pesada, né? E tendo a ter projeções mais pesadelares, que é aquela projeção onde você vai para locais mais densos, onde você fica assustado, né? Os processos são mais meio misturados com onirismo, com sonho, Então, enfim, se você quer ter uma projeção mais lúcida, mais tranquila, claro que você vai cuidar mais da sua alimentação. Mas não só da projeção, tá? Das suas energias, do seu dia a dia, das suas reflexões, para você estudar. Para tudo isso, dependendo do que você se alimenta, ela vai interferir, né? Na projeção mais ainda. Porque...
Que eu observo, Estela, conforme a gente vai valorizando o processo das bioenergias, mais a gente valoriza o que a gente come. A gente começa a prestar mais atenção, porque realmente tem uma ligação, uma interferência muito grande. Isso. Eu vejo, sim, você falou do curso ECP2, né? Os professores que são epicões de ECP, que dão aula, né? Que são aqueles que seguram o pau da barraca, né? O principal, o professor que está lá. Ele tem uma alimentação extremamente cuidadosa para aquilo que faz bem para ele. Não é que é proibido, como você falou. Exatamente. Mas ele tem atenção. Se a pessoa já tem uma tendência, por exemplo, até alergia a algum alimento, ela não vai comer aquele alimento. Ela vai comer um alimento que ela já está acostumada, que funciona bem para ela, né? Exatamente. Então, isso é muito importante que você trouxe. Agora, Estela, a gente já está chegando aos nossos minutos finais. Eu queria que você ressaltasse um aspecto que você trouxe no nosso bastidor, nos debates dos bastidores, que é o aspecto saudável do comportamento alimentar. A gente pode usar o alimento para fazer muita assistência, né? A gente pode, por exemplo, eu já tomei vários cafezinhos, assim, chamei a pessoa para tomar um cafezinho com a desculpa, né? Vamos tomar um cafezinho? Mas era a desculpa de interagir. Então, o alimento, ele também tem, o comportamento alimentar também tem esse lado, né, da interassistência.
Exatamente. Existe um tipo de alimentação que a gente chama de alimentação afetiva. Então, a alimentação afetiva é justamente para quando você percebe que a pessoa está um pouco mais deprimida, está precisando de uma ajuda, né? Ou até em hospitais, as crianças, às vezes, não está conseguindo comer nada. Então, aí, a tendência é você buscar um alimento que vá trazer uma memória boa para aquela pessoa. Então, às vezes, lembra do bolo da vovó, né? Um biscoito, o cheiro da baunilha, alguma coisa assim. E aquilo vai fazer uma melhora no estado dessa pessoa. Dentro de hospitais isso é muito comum, tá? Quando você chega, o paciente não está conseguindo se alimentar, não está conseguindo, aí você pergunta, o que ele gostaria de comer? Geralmente é alguma coisa da casa, da mãe, geralmente é alguma coisa assim. E aí a gente acaba permitindo até porque vai ser o que vai ajudar no processo ali daquela pessoa. Existe também essa coisa do cafezinho, né? Eu falo que eu tenho uma prática aqui em casa, e eu sempre tive essa prática depois que eu observei que eu fazia isso. Eu tenho uma família grande, né? Eu tenho 4 filhos, e tenho pai, tenho mãe e um irmão. Então, a gente acaba, bora cada um, lógico, a gente não se vê todos os dias, enfim. Então, quando de tempos em tempos eu fazia um lanche aqui em casa, né? Que o meu marido começou a chamar de lanche psicométrico, né? Que porque eu reunia as pessoas justamente para ver se estava tudo bem, se estava tudo bem com a minha mãe, se eu percebia que alguém não estava muito legal. Então, quando junta todo mundo, aí você já dá uma avaliada geral, né? Você vê como é que está todo mundo. E se tem algum problema, um já começa a dar sugestão e já sai dali com um problema resolvido, a pessoa sai melhor, enfim. Então, é uma forma da gente ajudar. Então, chamar o amigo para tomar um cafezinho, para tomar um lanche. Hoje a gente está fazendo o lanche virtual, né? Porque não pode se encontrar. Então, assim, faz o lanche virtual. E é uma cobrança interessante, né? Porque as pessoas cobram, né? Assim, a gente está fazendo um encontro, reunião, isso e aquilo. Vamos fazer um lanche virtual, né? Porque a gente pode usar o alimento para isso, né? A gente pode usar o alimento no sentido de dar um conforto, de fazer com que aquele estado emocional daquela pessoa melhore, ou até para você fica como link, né? É muito legal quando você chama alguém para tomar um lanche. E aí, naquele lanche, acaba você conversando e as coisas vão se resolvendo. Ó, quer ver uma coisa que ajuda muito, às vezes, quando você tem alguma rusgazinha, algum conflitozinho, né? Você reunir num lanche, reunir as pessoas, aí começa a conversar, a rir, brincar, daqui a pouco já está tudo resolvido, né? Sanado o conflito, né? Às vezes é só um mal-entendido. Então, assim, a gente pode usar isso de forma positiva. E nesse momento, gente, é um alimento açucarado, não tem jeito, né? Você não vai pôr uma salada para resolver um problema afetivo e tudo mais. Você vai usar um alimento palatável, né? Saboroso, que a pessoa vá se sentir bem. Então, nada é proibido. O que eu falei, eu não gosto de proibir. Eu acho que a gente tem que aprender a dosar. Se você proíbe, você restringe. Você reprime, né? E se você permite e faz a pessoa refletir, fica muito mais fácil dela entrar no processo de melhoria. Ela começa a compreender que não está proibido. Ela pode comer. Só que não precisa comer todos os dias, não precisa comer só aquilo, enfim.
Agora, muitos elementos que você trouxe aí, Estela, ao longo dessa nosso papo, dessa nossa live aqui do painel evolutivo, né? Falando sobre essa autopesquisa do comportamento alimentar. E o objetivo, no final de tudo, é a gente aprender a fazer interassistência, né? Queria aproveitar esse link para te dar a oportunidade de falar que vai ter um curso, não é sobre comportamento alimentar, é sobre interassistência, mas que tem a ver, né? Porque a gente, na verdade, a gente está aqui para aprender a fazer interassistência. Você quer falar um pouquinho desse curso?
Sim, é o curso Assistenciologia, né? É uma turma que vai começar no dia 18 de agosto. Vai ser às segundas e quartas-feiras, eu serei a professora, eu serei uma das professoras, e vai ter a aula gratuita, né? Se alguém quiser fazer aula gratuita, no dia 11 de agosto. Nesse curso, a gente não fala propriamente de alimentação, mas tem uma das aulas que a gente fala de reeducação, né? E dentro da reeducação, está o processo da reeducação alimentar. Então, quando as pessoas falam assim, ah, eu preciso emagrecer, preciso de uma dieta. Ou as pessoas falam, ah, me passa uma dieta. Eu não gosto de dieta. Dieta é para doente. Dieta é de hospital. Então, eu gosto de te ajudar a fazer um plano alimentar onde você vai se organizar para você melhorar o seu processo alimentar. Então, assim, se alguém me pedir uma dieta, eu vou sempre responder assim, não, eu não faço dieta, eu faço plano alimentar. Se você quiser, a gente faz um planejamento, quer? Né? E nesse curso tem uma aula especificamente que a gente fala de reeducação e quando eu dou essa aula, claro que eu sempre trago questões de reeducação alimentar, porque eu acho que é um exemplo assim, riquíssimo para falar de reeducação. Né? Então fica aí o convite para o curso, para a aula gratuita dia 11, né?
A nossa equipe colocou aqui as informações também no nosso chat, né? Estela, muito obrigada, foi muito esclarecedor a sua participação e eu já vou te convidar para uma próxima oportunidade, porque a gente não falou nem metade do que a gente tinha planejado, né? Então, muito obrigada, Estela. Se você quiser fazer alguma consideração final, a gente agradece muito sua participação.
Só agradecer a oportunidade, vou ficar muito feliz de voltar quando quiserem, né? A gente pode até ver um outro enfoque qualquer, estou à disposição, agradeço aí aos painelistas, né? A presença, o prestígio, as perguntas, foram perguntas assim, muito, muito importantes. Achei que foi bem, bem interessante o nível dos questionamentos, né? Muito obrigada. Muito
Eduardo Ezag, obrigada aí pela sua participação, seus comentários finais.
Quero agradecer a professora Estela por esse super painel bem informativo. Lembra a todos que o painel também fica gravado. Então, vocês podem mandar o link do canal dessa live para outras pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir ao vivo e aí poder aproveitar essa informação na live de hoje. Então, também quero deixar meu boa noite aos painelistas e até a próxima.
Muito boa noite, gente. Agradeço aí a presença de vocês. Aproveitem para curtir aqui a nossa página. Agradeço a equipe técnica, ao pessoal dos bastidores também. E a gente se vê na próxima terça-feira, às 21 horas, em mais um painel evolutivo. Até lá, gente, uma boa semana!